Nação Nintendista, sejam bem-vindos a mais um Project NCast. Eu sou o padre e o Miyamoto veio no Brasil pra criar o Pikmin.
Ninguém... É tipo aquela história do Walt Disney no Brasil que fez o Zé Carioca, né?
Mas você sabe por que, que eu falei
com
isso,
com certeza,
né?
Foi isso. Não tem como ele criar o Zé Carioca do nada.
Não
existe criar do nada. Ele veio aqui em casa, pô.
Não, Miyamoto veio aqui porque ele veio e conheceu a palavra pequenininho. Aí ele usou.
Nossa!
Não, tupiniquim, tupiquimim.
Tupiniquim, pequenininho. Gente, mas é uma palavra que só a gente tem. Nem o português existe esse termo pequenininho. Só aqui no Brasil mesmo.
Tem pequenininho. Eu acho que foi porque Pokémon já tava usado.
Cabelinho,
aí ele pegou só as consoantes mesmo. Ele, pô, usar só as consoantes. A gente muda aí, tira uma letra pra ficar maneiro, pro pessoal escrever errado e foi.
É, faz mais sentido, obviamente, mas
sim. Não, eu gosto de acreditar que ele veio aqui, eu vou acreditar, eu vou... Eu agora vou tratar isso como uma verdade. Ninguém pode discutir isso, então a gente trata como uma verdade. A partir de agora é verdade que o Miyamoto veio aqui e ouviu a palavra pequenininho. Acabou.
Você sabe por que se me perguntaram assim, qual que é a fonte disso? Aí eu vou usar aquele meme daquele menino. A fonte é aqui, ó, minha cabeça. Aqui, ó, foi tirado daqui, ó. Precisa dessa
a
máquina de
é
pensar.
A fonte é Comic Sans.
Comic Sans. Tem que jogar, padre. Eu li na Nintendo World. Acabou. A pessoa não vai atrás da informação, a sua informação,
isso é verdade,
ela se torna verdade.
E fala, não, mas em 2005, Miyamoto deu uma entrevista exclusiva pra Nintendo World e falou que ele veio ao Brasil.
Ele foi?
Meu primo que me falou. O nome de alguém, fala, pô, o Eduardo
meu
Crivella.
Meu primo é amigo do Miyamoto e ele falou isso.
Seu primo é primo do Miyamoto?
É.
Então você é primo
do Miyamoto. Meu primo é amigo do Miyamoto.
Ah, tá. Eu tenho um amigo que ele falava que era primo do Eric Araki quando era mais novo. Beijo, Igor.
Nossa,
gente. Eu falava
que o Eric Araki tinha um Lugia Shine. Aí ele, pô, eu sou primo do Eric Araki, não sei o quê. O Igor e o Eric Araki. E eu nunca duvidei. Eu acreditava. Não, mãe, ele é primo do Eric Araki.
Eu sou o Luca e lembra da teoria do Pikmin pós-apocalíptico? Já era.
Nossa, o menino pega as coisas que a gente tava conversando antes. Pô, e joga assim.
Aproveitou a frase, sabe? Caraca.
Nossa, parece que vocês nasceram ontem, gente. Como assim?
Sabe, só pra explicar, claro que ninguém vai entender, porque não tem os bastidores desse programa, a gente tava conversando sobre isso antes de começar, falando que existe uma teoria da lore do Pikmin ser um mundo pós-apocalíptico, e agora é um pós-apocalíptico bonito, né? Porque não é o Walking Dead da vida. Você tem uma casa toda arrumadinha... Eles devem ter um robô aspirador, né?
É, tem um robô.
Eles têm um chip robô.
Olha lá.
Aí sim, padre, aí a porra. Agora você puxou. A gente tá falando de duas coisas lindas aqui agora nesse podcast, cara. Tipo, o que vem. Caraca.
Aí, ó, viu? Eles têm um chip robô e um chip de pequenininho também.
Inclusive, eu vi uma imagem ontem no Twitter de um print de uma parte do jogo que tem um negócio que parece a cabecinha do chip robô, cara.
Não duvide.
Olha que tristeza, cara.
Não
é
duvide.
É um negócio que parece a cabeça do time robô. É querer muito ver o que não tem.
Não, pra parar com isso, vocês ficam forçando um monte de coisa aí também? Um monte de franquia que ninguém gosta?
Tipo... E tu que fala que o Pablo Miyazawa falou que o Miyamoto veio aqui no Brasil? Agora a sua realidade, ela pode ser invertida.
Meu mundo caiu agora.
Sim.
Meu mundo caiu total agora. Não questione essa informação que tá lá na Nintendo World, viu? Quem veio no Brasil, viu?
Mentira, gente. Eu sou o Zé e se o Luca pudesse ser um jogo, ele seria o pós-game do Pikmin, porque o Luca é difícil.
É outra conversa de bastidores isso, tá?
O Luca é oficialmente uma pessoa complicada, difícil, pra quem não conhece.
Não, pra quem, o Gomid aí, que já trabalhou muitos anos comigo aí, ele sabe que eu sou uma pessoa difícil de bastidor.
Muito, muito.
Mas calma aí, difícil de bastidor é uma pessoa difícil nos bastidores ou é uma pessoa difícil de ter bastidores?
O Luca, ele tem exigências.
De tudo, é. Eu sou estrela. É, vocês acham assim, que o Luca deve ser humilde, não...
É. Ninguém me disse isso. Eu não sei de onde ele tirou.
Eu nunca pensei que ele fosse humilde, não.
O Luca é humilde.
Uma pessoa que está ostentando um ingresso pro show do Paul McCartney, ela não pode ser.
Lá. Vocês acharam que eu ia falar que
ela não pode ser uma pessoa humilde. Ele não pode ser simples. Não tem condição.
Não tem como.
Não tem. Você sabe que
quinta vez, tá?
Você sabe que eu coloquei esse assunto agora pra poder ele não voltar depois, né?
Uhum.
Tipo assim, obrigado, na hora que você...
Obrigado, padre.
Na hora que você voltar com esse assunto, a gente já corta e fala,
é bom
que chega.
Ainda tem margem de cortar, né? Porque a intro pode cortar à vontade, então...
Isso, é todo picotado e tal. Bem, meus queridos, nós estamos aqui hoje para poder falar de Pikmin 4 e claro que para poder falar disso a gente trouxe um especialista. Tá falando do querido Gomide, seja bem-vindo, meu querido.
E aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Gomide, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui para a gente falar disso. A frase que eu pensei, infelizmente, ela é maior para maiores de 18 anos, então a gente deixa passar aqui no momento.
Eita!
Eita,
eu já entendi. Eu entendi tudo já. Ele quer fazer uma piada com o nome, gente.
Exatamente.
Ele quer.
Ah, tu lembra quando a Nintendo postou o trailer e aí tava no, com o play do YouTube no meio? Aí ao invés de ficar escrito Pikmin, ficou escrito Picona.
Era Pikmin essa 4. Piada que ele ia fazer. Mas
não,
isso
era, não, ele ia falar.
Era, eu acho que ele ia fazer
não
aquela
não,
do
padre, não era não. É, do Mi, ele essa ia falar
mesmo,
do Mi.
Essa mesmo.
Ah, eu achei que era essa daí.
Não, porque isso daqui não é uma piada, é um fato. O que é um o Gomes ia falar é diferente.
Gente. Meu Deus,
começou... Desculpa, Leônidas, por favor.
Perdão.
Desculpa o Gomide, ele fala besteira.
O Gomide não está acostumado com esse ambiente, então ele acabou quebrando as regras. Mas a gente vai censurar ele da próxima vez, porque aqui a gente censura mesmo, a gente luta pelo family friend.
Não, eu já me censurei, eu já me auto-censurei aqui pra não falar besteira.
Mas pensou, então infelizmente quando pensa a gente aqui tem que deixar vazar. Eu não consigo ver alguém pensando e não expondo o que tá pensando. Então, infelizmente, se pensar, vai rodar.
Foi o que ele disse. Então, roda a vinheta. Depois de uma longa espera, nós estamos finalmente com as mãos no Pikmin 4. Na verdade, já tem um tempinho, né? A gente atrasou um pouco essa Gomide. Gravação. O que foi, gente?
Esse moleque idiota, tu falou, é porque a gente tá se olhando. Aí tu falou, não, a gente tá com as mãos no Pikmin 4, aí o sorrisinho dele foi automático. Foi só um sorrisinho.
Meu Deus, o povo não tem mais respeito pela gente.
Tá, não, tá rapaz, terrível. Um padre e o cara fazendo um negócio disso. Eu te falei, pai, você tem que fazer aquela tatuagem. O quanto antes.
Depois eu vou providenciar essa tatuagem.
Por favor. Vai, continua aí, padre, com todo respeito.
Mas como eu estava falando, foi um jogo repleto de rumores, né? Tem a fatídica entrevista do Miyamoto, que ele fala que o Pikmin 4 está em desenvolvimento. Muita gente acreditou que o Pikmin 4 era o rei Pikmin. E, inclusive, eu acreditei durante muito tempo que era o rei Pikmin. Mas, finalmente, chegou. E, cara, sem dúvida, é um dos jogos mais bonitos do Switch. E me surpreendeu. Porque, assim, não que eu achasse que Pikmin seria um jogo ruim, visto 3, né? O 1 e o 2 também, sempre marcantes ali. Mas eu não imaginava que teria tanta qualidade como teve o 4. Eu, cara, não imaginava mesmo.
Impressionado também, porque o 3 ele já era muito bonito, né?
Uhum.
E o 4 eles conseguiram. Eu não sei o que eles fizeram, cara, pro hardware do Switch tancar aquilo aí, porque é lindo, cara. Parece que você tá no mundo real, cara. É bizarramente bonito. Eu diria que tá empatado ali com o Luigi's Mansion em jogo mais bonito do Switch, cara.
É verdade, verdade.
Cara, eu arrisco dizer que ele é mais bonito que o Luigi's Mansion, porque o Luigi's Mansion ele tem cenários fechados. Aqui não, que você tem cenários abertos e cenários bem construídos. Você não vê uma queda de frame, você não vê um nada, sabe? Ele funciona lisíssimo e levando em consideração que você tem aí 100 bichinhos andando na tela ao mesmo tempo e fazendo coisas diferentes a partir do momento que você manda eles fazerem as coisas, né? Então é surpreendente, é algo para se elogiar mesmo. O pessoal
é o Mario 128 no seu ápice, né?
Justamente.
O ápice do Mario 128.
Ah, você sabe que toda vez que eu falo disso, meu coração dói.
Porque... Tu queria jogar Mario 128?
Eu queria, cara, porque
eu
assim...
Eu também.
Eu não queria.
Na época...
Os Mario feio, um monte de Mario feio fazendo um monte de coisa.
Zé, para aí. Negócio de Mario feio não existe, não.
Para, no gente mesmo que tava console saindo, a gente tem Mario Sunshine. Você
mas não tinha saído Sunshine ainda, Zé. A gente não tinha vida modelagem do Sunshine.
Mas eu já sabia do que eles eram capazes.
Você tá esquecendo que o primeiro jogo do GameCube não foi Mario, foi Luigi.
Então, lindo também.
Não, lindo também, mas tipo, você tava no 64.
Eu tenho uma dor com essa tech demo, que é por causa daquele Link com o dedo de salsicha, o Ganondorf fazendo assim com aqueles dedos de salsicha.
Mas aí é outra coisa, aí é outra história.
Esse é o futuro dos games.
Aí é outra história. Aí é outra história. A tech demo do Mario 128 é diferente dessa outra, porque essa do Zelda, ela é uma tech demo literalmente onde você não faz nada. Essa daqui tinha alguém jogando ela. Uhum. Então é diferente, você viu que ele era mais fluido e tal, assim, tinha sentido nenhum, aquele monte de Mario pulando pro lado pro outro.
É.
Mas cara, eu fiquei pensando assim, cara, se eles conseguem colocar 128 Marios ao mesmo tempo, eu fiquei imaginando na época, eu sei que a gente tá fugindo um pouco do texto, mas...
Então porque o Mario 128 virou Pikmin, não virou?
Sim, virou, mas assim, eu tô falando que na minha cabeça, hoje... Eu tenho a concepção de que eu imaginava que o Mario 128 seria o que foi o 3D World quando você pega a cereja, sabe?
Aham, sei.
Você controla vários personagens iguais e tal. Então, na minha cabeça, era algo naquele sentido. Claro que eu não tinha essa formulação própria, mas eu imaginava algo assim. E hoje eu tenho isso bem formado. Claro que, como você já disse, foi usado para poder fazer o Pikmin, e ainda bem que fizeram isso, porque... Eu não sei se daria tão certo na época. E o Pikmin, pelo contrário, ele deu certo logo de cara, né? Tanto que ele conseguiu emplacar uma sequência no GameCube, que eu acho uma coisa impressionante.
É. Assim, sucesso não foi porque nenhum dos jogos do Pikmin vendeu absurdo.
Sucesso, né? Quando eu digo, gente, eu não levo em consideração vendas. Sucesso eu falo de crítica. É. E de,
não, e nem pode, técnico, porque o Pikmin, né? Coitado, saiu no GameCube e saiu no Wii.
E outra coisa também, se você for levar em consideração sucesso, coitado dos Metroid, né?
Então... sucesso é relativo. Tem empresa grande aí comemorando 1 milhão de vendas, pô, e o pessoal fala que é o jogo mais aguardado do ano. Então, assim... Tem que ver o que é comemoração. Tô brincando, Final Fantasy.
Você tá na Flame War, rapaz.
Tô brincando,
Final não Fantasy. Não fala no Final Fantasy, porque eu zerei o Final Fantasy.
Eu tô falando do 7 Remake, pô. Tô brincando, 7 Remake. Geral
também
te ama.
Zerei a primeira parte, né? A segunda não saiu ainda. Quando saiu,
você
já
gosta?
Então, o Pikmin. Como nós estamos falando do Pikmin...
Entendi, padre.
Como nós estamos falando do Pikmin, né? Como a gente tá comentando, ficou um jogo muito bonito. Realmente, assim, belíssimo. Ele tem efeitos que eu como o Gomit estava falando antes, eu não sei como eles conseguiram fazer aquilo. Por exemplo, os efeitos de água no jogo... O do 3 já era bonito, mas aqui ele levou um patamar maior, né? Porque... E fora que o sistema de câmera, agora como você tem uma câmera livre... Você consegue ver muita coisa do mapa. Várias vezes, assim, eu tava em pontos do mapa e você olha pro fundo, você consegue ver lá do outro lado. E eles usam um esquema de... Quase que de blur, assim, né? De distância, né? Pra poder ir embaçando um pouco. Claro, isso é macete pra poder você manter o hardware ali firme. Mas dá um charme. Fica bonito. Eu gostei.
Eu gostei também, cara. Inclusive, essa coisa da câmera, você poder mexer ela mais livremente, eu achei legal porque nos anteriores você não conseguia dar essa... Você não conseguia ver tanto do cenário em si, né? Você tinha aquela visão mais de cima, então você via mais o chão do lugar, né? Uhum. E com isso agora a gente tem essa visão, tipo, do mundo mais pra cima, vamos dizer assim, né? Que, cara, é muito legal. Ficou muito rico, ficou muito detalhado, né? Eu acho que aumentou muito a experiência do jogo.
Ajuda muito a imersão de... Você é muito pequeno.
Ajuda,
porque você consegue
ajuda.
Ver,
Eu comentei isso num outro episódio, não lembro o quê. Eu não estava comentando sobre Pikmin, mas era meio solto. E eu lembro de falar isso, que... A gente tava, assim... No 3, a gente já consegue ter uma noção de proporção. Mas agora, no 4, você vê, literalmente, que você é muito pequeno.
Sim.
É muito pequeno. Eu lembro da primeira fase, acho que é a primeira fase mesmo, que quando você chega perto de uma espécie de uma estante com umas ferramentas.
Com plantinhas, ferramenta, luzinha caída, né?
Você olha pra aqui e você fala assim, cara, é muito grande isso, né? E você é um cisco, você é pequenininho, literalmente.
Uhum. É pequenininho. Eu acho que eles conseguiram dar essa dimensão de uma forma muito maior nesse jogo, né?
Sim. É, porque o outro, como a gente já comentou, mas eu não sei se a gente pode considerar uma visão isométrica, mas fica quase isométrica, é, né? O 1 e o 2, o 3 ele já tem um pouquinho mais de uma visão um pouco mais rebaixada.
Uhum. E... Não, mas eu acho que não só por isso, mas porque no cenário em si, você não tem muita coisa pra comparar o seu tamanho, tirando não. os tesouros ali que você pega, né? Uhum. Então você não consegue ter tanto essa noção. Quando você tem um mundo mais construído, você consegue, tipo, comparar, cara, o tamanho dessa casa comparado comigo. É muito gigante.
É. Sim, sim. Você sabe o que, que me lembrou? Não sei se vocês chegaram a jogar, me lembrou aquele exclusivo da Microsoft, o Grounded.
Uhum. Uhum.
Lembrou muito essa ideia do Grounded, porque o Grounded já te dá essa dimensão logo de cara. Você tá no jardim, quando você olha pra cima, você vê uma casa. E a casa é muito maior do que você. Muito. Então...
Um jogo da Nintendo que dá, que eu sinto muito isso, é o Minish Cap. Quando você encolhe a primeira vez e tem aquela, um corredor com flor, com planta gigantesca em cima. Ali tu vê que, cara, o chuchu gigante é um negócio muito grande mesmo.
Não dá pra spoiler não, que eu ainda tô chegando no Minish Cap. Eu não joguei ele ainda, tô quase nele no canal.
Sério? Você não jogou o Minish
Cap? Eu joguei o Minish Cap ainda, cara.
Então joga, é sem dúvida um dos
melhores
Zelda.
É o melhor Zelda 2D. É.
Eu ia falar nesse sentido também, eu ia arriscar e falar... Dos mobile, mas ele também ganha. Eu, pra mim, ele ganha do Link to the Past também. Eu acho a história mais interessante.
Não, eu acho ele melhor como um todo. A única parte ruim é que do Game Boy Advance, então, os bonecos gritam muito, né? A Nintendo queria mostrar que tinha barulho, então o Link tudo é... O tempo inteiro.
Será que o Link usava um Pikmin na cabeça?
Devia usar. Ele era um folhano, então, né?
Ele era um folhano. Ele era um folhano. O Link era um folhano.
Pô, sabe uma parada que eu acho legal do Pikmin tá em português? Eu não faço ideia nenhuma do termo em inglês de folhano. Eu também não conheço nenhum termo em inglês. Eu só sei o termo em português. E eu acho isso muito maneiro, porque pra quem tá... Tipo assim, eu já jogo Mario há muito tempo. Então, quando mudou o nome do Power Up, que eu conheço como Power Up, pra potencializador, soa esquisito pra mim. Fica meio... Isso aqui é potencializador. Agora, folhano... Pikmin Pirilampo, isso aí pra mim é o normal.
Pikmin Pirilampo. É um
mim, é o
nome
padrão, não tem problema nenhum.
Perfeito, não pode ser mudado isso.
Eu,
sim,
eu não gosto desse nome.
Por mim, tudo tinha que ser Pirilampo. Acho que todo jogo da Nintendo agora... Minish Cap tinha que
Pirilampo.
Ser Zelda
Pirilampo.
Zelda Pirilampo.
Zelda Pirilampo.
Ué. Eu não sei, eu acho que eu tô tão acostumado já, porque eu jogo muito Pikmin, né, então eu acho que eu tô acostumado já com tudo em inglês, pra mim ficou um pouco esquisito. Na parte da história em si eu achei legal, porque, pô, é muito mais fácil você entender o que tá acontecendo, o jogo flui muito
e
mais rápido,
tem,
né.
E esse tem muito mais história
tem
que os outros.
Tem muito mais história.
Muito
ele
mais.
Flui muito mais rápido nesse sentido, mas eu fiquei meio incomodado com a tradução dos termos, né? Por exemplo, eu não lembro nem como é que é em português mais o nome, mas o Sparklion, como é que é o que você tem que coletar pra poder ir pras próximas fases, que o tesouro te dá aquilo lá?
Ai, eu esqueci.
Purpurino. Cara, eu não lembro do nome nunca, tá ligado? Porque, tipo, eu acostumei com o Sparklion lá no Rei Pikmin. Então, tipo, eu tenho essa parada aí, tipo, os Pikmin com nome diferente, eu fico meio perdido, Pikmin alado, eu fico tipo, mano, que não, que Pikmin alado.
Mas é porque é o que eu tava falando
eu
do Mario agora, tu tá acostumado.
É essa coisa que tu falou do Mario. Eu achei meio esquisito. Mas, sei lá, por exemplo, o Pikmin Pirilampo eu já não gostei, tá ligado?
Tipo, então você vai embora desse podcast, você não é bem-vindo aqui, porque aqui nós cultuamos o Pikmin Pirilampo.
Eu acho interessante essa localização que eles fizeram, ficou interessante, mas eu acho o Glow, tipo, tão mais legal, tá ligado? Tipo, Glow Pikmin, tipo, caraca, o Pikmin que dá brilhada. Pô, é muito mais maneiro, cara.
É porque, na verdade, o termo que a gente poderia usar aqui seria vagalume, né? Porque vagalume e pirilampo...
Pirilampo é demais, cara. Não tem
cara,
como.
Pirilampo é perfeito. A gente gosta de pirilampo, Gomid.
A única pessoa que não gosta é o Gomid.
Você vem aqui, você chega Gomid. De visita, tá tchau, abrindo geladeira.
Eu não gosto disso aqui porque quando eu jogava Rei Pikmin, ninguém jogou Rei Pikmin, irmão. O argumento do cara com o Rei Pikmin.
Começa por aí, né, Zé? Porra.
Ah, sai fora. Não, se crescer pra cima
chega,
da gente,
o cara chega igual visita que vem na casa da gente e abre geladeira. Querendo dar pitaco nas coisas.
Ué, não pode, gente. Geladeira tá lá é pra ser aberta.
Ó, Gomid, você vai ser expulso na próxima, hein? Se liga.
E agora nós estamos fodidos, né? Porque a gente tava querendo expulsar o Lucas. A gente vai expulsar um outro que tinha potencial pra poder ficar no lugar. Como é que a gente vai fazer?
Ah, bota o Daniel de novo e o Igor. Chama os dois aí e foi.
Mas vamos voltar pro que interessa. A história do como todo Pikmin, gente... Não espera grandes coisas de história, não, porque O plot é básico, se bem que dessa vez eu gostei, né? Eu achei interessante que a gente estava conversando um pouco antes da gravação e parece que foi uma proposta de soft reboot, né, Comidi?
Mais ou menos, né? Ele... É porque, na verdade, o pessoal ainda não decidiu se é um soft reboot ou não, porque toda hora falam, tipo, ah, isso daqui pode ser uma referência aos jogos anteriores, ah, mas isso daqui pode ser que não tem nada a ver com os jogos anteriores, isso aqui, tipo, a galera tá meio confusa ainda, né? Uhum. Mas, aparentemente, ele é um soft reboot, parece que ele eliminou todos os acontecimentos de Pikmin 1, 2 e 3 ali, a gente tá, sei lá, numa linha do tempo alternativa ou qualquer coisa assim. Uhum. Né? É, ele até referencia algumas coisas, mas de uma forma que você não consegue entender se aconteceu ou se ele tá falando de alguma coisa parecida, de algum sonho que ele teve, enfim, né? Então o pessoal ainda tá meio dividido nisso, mas aparentemente ele é um soft reboot.
Uhum. Eu, assim, eu não sou o maior especialista em Pikmin, mas joguei, né, com exceção do 3, e pelo que eu entendi, no que diz respeito ao 1 e o 2... É, pelo menos a minha concepção, tá, gente? Eu acho que o 1 não teria problema pra poder se encaixar nessa história, porque ele dá meio que um resuminho lá no início, né? Só que ele coloca lá o cachorro lá no meio e tal, que não tinha. Não. E tá? Então dá pra você entender, assim, que o Olimar veio, explorou, saiu, mas aí a nave deu problema, voltou e ficou. Então isso aí seria 1. Agora do 2 já complica, principalmente levando em consideração o pós-game, uhum. Só se o Olimar for muito burro, né? Daqui a pouco a gente chega lá, mas o Olimar tem que ser muito burro pra poder, né, passar por aquilo ali. Mas tá bom.
Gomide, você acha que esse Pikmin 4 é uma linha do tempo alternativa baseado no Game Over do 1?
Eu acho. Assim, mais ou menos.
De nada, sim, esse plot, hein? De nada por essa,
de nada.
Essa surra de conhecimento. Mais ou menos.
Porque, tipo, ele tem, como o padre falou, ele adiciona umas coisinhas diferentes, né? Por exemplo, o cachorro, né? É, no final, quando você zera a primeira parte da história, você libera também a aventura do Olimar e você vê que, pô, é diferente. Ele tá em cenários diferentes, fazendo coisas diferentes, né? Então, é como se fosse uma linha do tempo alternativa já, em que nessa linha do tempo alternativa ele pegou o Bad Ending, sacou?
É.
Entendi.
E isso é também...
Mega Evolução do Pokémon.
É, exatamente.
Tá mais pra evolução de Digimon, que você faz as coisas erradas e evolui errado.
Não é que a mega evolução ela só acontece em um mundo, você tá ligado nisso?
Não, eu sei, mas eu quis dizer no sentido do bad ending, entendeu? De você ter uma humanidade ruim. Uhum. Mas voltando à questão, eu acho que foi uma jogada legal. Eu acho que foi uma boa proposta, porque é nítido. A Nintendo quis introduzir um novo público pra franquia e tal. Tanto que ela transformou agora o Switch na casa do Pikmin. Você tem todos os jogos. Falta o Rei Pikmin, né? É, mas como ele não existe, então a gente finge que tá tudo bem.
Eu gostaria de um remakezinho dele, viu?
Então, quando vier o Switch 2, né? Aí a gente deve ter um virtual console de jogos de 3DS. Aí a gente conversa. Mas eu achei legal essa proposta, eu acho que facilita bastante. Pra quem já jogou, é um pouco ruim, porque o começo é maçante, viu?
É mesmo.
Faz isso, faz aquilo.
Nossa senhora.
E ele é muito explicadinho, muito explicadinho. Tá certo que ele quer introduzir novas funcionalidades, principalmente no que diz respeito ao Savacão, né? Uhum. Que é o cachorro. E assim, eu acho que eles poderiam ter feito uma opção assim, cara, você já jogou Pikmin? Já? Então vai embora. Você nunca jogou? Não, então vem cá, dá a mãozinha aqui, vão fazer um tutorial e tal, sabe? Porque, nossa, que tutorial chato, porque demora.
Cara, a verdade é que eu não tenho paciência nenhuma pra tutorial em jogo, cara. O jogo, ele tem que fazer um tutorial sem você perceber que é um tutorial. Quando ele fala que é um tutorial,
Não, mas o daqui, até que nesse ponto, ele é legal, porque ele tem uma historinha, você vai tentar salvar a capitã, aquela coisa toda, até você conseguir. Nesse ponto, eu acho que é legal, na estrutura dele, ele é legal. O que ele é ruim é que é muito texto.
Sim.
É muito texto e ele fica assim, faça isso.
É minha maior crítica aos jogos da Nintendo. Coloca aqueles textos que eu não vou ler, cara, desculpa, eu não vou ler. Eu só leio em Zelda, só. O resto eu vou aqui, ó...
Esse daí eu li por conta da localização, então eu tava curioso pra ver o texto,
Mas inclusive... chegou um certo momento que eu não tava mais lendo, não.
Não, hoje, por exemplo, agora eu já não leio mais nada. Eu agora já tô no nível do tipo, pular.
Moleque, eu li tudo. Os diálogos, as conversas de final de dia. Eu tava lendo tudo.
Não, a primeira vez que eu joguei, eu fiz isso também, cara. Foi pra segunda, terceira, eu já tava pulando tudo, cara.
Eu demorei ainda... 2 dias depois eu já não tava lendo, não.
Eu ainda não fechei, porque eu sou daquele povo meio comum de que é completar tudo, eu só passo pra outra fase quando eu terminei 100%.
Eu fiz a mesma coisa, padre.
Então, eu tô nessa. Então, assim, eu tô na última fase do pós-game, tô na última caverna, mas eu sei que eu vou ter que voltar lá pra poder pegar um monte de Pikmin roxo, pra poder pegar um único item que vai ficar pra trás. Então por enquanto...
Uma sugestão, padre, sem spoilers, faz a aventura do Olimar, ao invés de ficar farmando na caverna. Vai valer a pena.
Então, depois eu vou dar uma olhada. Mas aí, a história que a gente tava comentando, basicamente o Capitão Olimar tá lá na Terra, né? Eles não chamam Terra, né? Eles falam um planeta desconhecido.
É o PNF-404.
É.
Nossa, o momento sabe até isso, pelo amor de Deus.
O maluco jogou Rei Pikmin, cara.
Sim. Mas não tem como não saber, o cara. Ele é viciado nisso.
Ele é obrigado a saber, cara. Ele tá aqui por isso.
Você acha que ele tá aqui porque a gente gosta dele? Ele tá aqui porque ele sabe.
É enciclopédia humana do Big.
Mentira, gente. Que isso? A gente gosta do convite, sim. Para com isso.
Eu não gosto, não.
Não, também não.
Você não, mas a gente não gosta de você. Então, se você não gosta do Gomid, a gente não gosta de você, logo a gente gosta do Gomid.
Chuva trocada não dói. Eu não gosto de vocês também, não.
Não gosto de mim. 3.
Gosta, sim. Gosta de mim,
eu
sim.
Eu gosto.
Eu gosto de você.
Como é, padre? De uma maneira Eros?
É. Nossa, vai voltar a luxologia.
Eu gosto do Luca de maneira Eros.
Meu Deus. Eu também.
Mas voltando à historinha, né, gente? Vocês não deixam terminar a história. A gente vai ficar agarrando nela aqui. A história é pequenininha, assim, ó. A história é menor que um Pikmin branco, e vocês não deixam terminar a história.
Vai, conta.
Então, eu vou contar a história agora, né?
Okay, a imagem
agora abrindo um livro, né? É pior que o jogo
Senta
usa
que
essa metáfora
história.
Do livro, né? Mas o Capitão Olimar ficou lá, foi capturado, ficou perdido. Aí vem a brigada de resgate pra poder salvar ele. Você é um tripulante novo que sabe mais do que todos os outros sozinhos, né? Que é uma coisa muito engraçada, diga-se de passagem. O cachorro da mulher larga ela pra ficar com você. Eu ficaria bravo se fosse o dono do cachorro.
Lógico.
Eu ficaria bravo, porque o cachorro quer saber só do seu agora. É. E o seu objetivo é salvar o Capitão Olimar. E pronto, seja feliz, né? É isso, basicamente. A história do Pikmin todo é você salvar o Capitão Olimar. E enquanto você salva um monte de gente perdida, um monte de gente aleatória, né? Tem músico, tem botânico, tem de tudo no planeta. E nesse ponto eu acho engraçado os diálogos, né? Porque o pessoal da patrulha fica assim: o que esse cara tá fazendo aqui? Quem? Uma excursão de escola veio pra cá, pra esse planeta? O que que foi isso?
Não, acho que os próprios diálogos com as pessoas que você resgata são muito bons também, cara. Tem muita coisa engraçada ali que você parar pra ler, você vai dar umas risadas boas. Inclusive, um easter eggzinho legal é que se você mudar a sua aparência e deixar igual a de um personagem e for falar com ele, ele comenta sobre a sua aparência. Eu acho isso muito sensacional.
Sério?
Cara.
Mentira!
Uhum. É.
Pô, nossa, eu fiz o mais diferente possível. Pô, se soubesse, tinha feito igual.
Depois eu vou dar uma olhada nisso, eu não tinha visto. Aliás, diga-se de passagem, é muito legal. Pela primeira vez você conseguir controlar um boneco seu, né?
Uhum.
Você não é um boneco pré-definido, eu gostei disso. Apesar de eu ter achado a paleta lá de opções pra você personalizar um pouco...
Eu também achei muito limitada, né?
É muito pouca opção.
Depois se libera uma outra opção de personalização. Aí que a gente tá falando com spoiler, na real, né?
Então, pode falar, fala tudo.
Depois você libera pra você poder ser folhano, né? E eu achei sensacional. Que daí, tipo, pô, eu fiquei folhando pro resto do jogo, cara. Porque eu tenho umas personalizações legais ali dentro dele. E eu queria ser folhano desde o início do jogo. Eu tava torcendo pra alguém me sequestrar e me transformar no folhano.
Bom falar. Folhano. Termo excelente, eu gostei muito. Folhando.
Eu também, muito bom.
Eu achei muito legal. E achei que deu uma nova vida para o jogo, né? As missões dos folhanos. Basicamente, a gente tem dois tipos de missão, né?
Uhum.
São dois, né?
É o Dandori.
Que é Batalha Dandori e o outro é. Eu esqueci o Desafio Dandori.
Desafio Dandori e Batalha Dandori.
Isso, esses são os dois. A batalha, literalmente, você jogando um contra o outro, eu particularmente não gostei muito.
Então, eu gostei de como ela funciona no geral. Eu não gostei da tela dividida o tempo todo, cara.
Isso. Me incomodou muito aquela tela dividida. É assim, eu não tive oportunidade de jogar contra alguém, né? Pra poder testar isso contra um player mesmo. Eu joguei contra o NPC. Então, não sei como é que seria. Agora, poxa, eles podiam ter deixado a tela inteira, né? Porque tinha hora que eu me confundia. E uma outra coisa...
Limita muito a visão, né, cara? Você limita... precisa estar pensando o tempo todo e aí ele, com as duas dados, você não consegue saber o que tem ali.
E como você tá numa disputa, eu acho que eles deveriam ter caprichado um pouquinho melhor em como você identifica que Pikmin é seu e que Pikmin é do inimigo. Porque tem hora que eu confundia também. Porque só a folhinha dele... Não ajudou,
sim,
não.
Eu ia falar de talvez botar um tipo diferente de Pikmin, mas não daria muito certo, porque alguém poderia ter vantagem, dependendo do tipo de Pikmin, né?
Sim.
Mas realmente, podia ter alguma coisinha um pouquinho mais...
Cara, se tivesse...
Aproveita o Pikmin Bloom, bota uma roupinha, tá ligado? Um chapéuzinho, qualquer coisa pra diferenciar.
Podia ser uma roupinha, podia ser um círculozinho no chão, sabe? Pra poder você saber que aqueles Pikmin são seus. Ou então... que aí seria um pouco mais complicado, é você colocar aquela coisinha de transparência, sabe? Os inimigos, como você não tem como interagir com os outros mesmo, o que é do inimigo, ele pegava, ficava um pouco transparente, né? Pra poder você saber que aquele é dos outros e os seus, né? Como tem nesses time trial da vida de Mario Kart, né? Que você tá com um fantasma, entendeu? Eu acho que seria uma boa, porque não tem interação.
O chão é meio confuso também, né? Que o chão é todo rosa e o Pikmin é azul clarinho... E vermelho clarinho é tudo muito... Não é tu em contraste com o chão, que é marrom, sabe?
Então, no jogo normal, nesse ponto a batalha é ruim. É desafiador, é difícil. Tem hora, por exemplo, as últimas são complicadas. É. Mas eu gostei de algumas dinâmicas. Eu gostei de algumas dinâmicas da batalha, por exemplo. Aquela bomba que você pode pegar no meio dela pra poder virar o jogo. Várias partidas eu ganhei levando aquela bomba. Sabe, praticamente todas depois que ela aparece, pra falar a verdade.
É legal. Porque
ela é muito boa. Agora, o desafio é bem melhor, né?
O desafio, cara, eu gostei muito, muito, muito mesmo. Porque eu gosto dessa parada de você organizar o seu tempo ali dentro daquele momento, né? É uma das coisas que eu gostava muito no Pikmin 1. Né, o pessoal não gosta muito do 1, mas eu gosto muito dele porque é isso, você tem que planejar muito a hora de levar as peças e tal, tipo, e eu acho isso muito legal, né, então eu me animei muito com isso. E no final do jogo, depois da aventura do Olimar, você libera uns desafios Dandori que são muito sinistros, assim, cara, você é de maluco aquilo ali depois. E que eu amei, cara, amei de paixão, muito legal.
O último desafio que eu fiz, agora na aventura principal... É um cenário mínimo. Só que é tanta coisa pra você fazer ao mesmo tempo. E você tem tão pouco Pikmin. Que assim, cara, você surta. Você surta, sabe? E é muito... Vai e volta. Aquela coisa toda. Então, eu achei bem legal. Só que não é aquela coisa punitiva. Eu achei as batalhas, eu achei punitiva. Agora, o desafio não. O desafio foi assim, não, é uma questão de organizar. Se eu organizar, eu consigo. Entendeu?
É bom explicar o que é cada coisa, né? Porque a gente tá falando Dandori, Folhano, não sei o que, e tudo meio que anda junto, né?
A gente é doido, Zé.
O Dandori, crianças, é a filosofia deles lá de organização, né? Tipo, de você fazer as paradas da melhor maneira possível pra fazer mais rápido.
É a Marie Kondo, né? Marie Kondo.
É a Marie Kondo do Pikmin.
Isso.
E os Folhano que a gente tá falando é um pessoal que pegou uma doença lá nesse planeta, desconhecido. Não é, Gomes? Não é uma doença? Pô, é uma doença. Ficaram doentes e viraram bicho, viraram tipo meio Pikmin, meio gente, o híbrido entre Pikmin e gente. E aí você tem que ir à noite fazer as missões pra pegar os negócios dos pirilampos pra soltar nas crianças e curar todo mundo.
Então, já que você tocou nesse ponto...
Pronto, vai lá, segue.
Esse
levanta
talvez...
pra tu cortar, padre.
Porque são os três maiores, tirando o Salvacão também, que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Mas assim, as missões noturnas... Desde o primeiro trailer já foi o grande chamativo, né? Porque pra quem joga Pikmin sabe, quando dá anoitece, você tem que recolher os Pikmin embora porque os bichos ficam nervosos e tal. E aqui o jogo ele traz essa proposta de você enfrentar à noite os inimigos usando os Pikmin Pirilampo. E cara, eu achei legal. É uma espécie de um Tower Defense, né? Que você faz.
Achei muito maneiro.
você tem que usar os Pikmin Pirilão para poder enfrentar e tal. Tem uns que são mais complicados, outros mais difíceis. Porém, eu achei muito injusto você ganhar uma seiva só por noite.
É.
Porque tu você gasta...
folhando.
Na verdade, depende, né? Se quando você defende dois ninhos na mesma noite, você recebe duas saves,
né? Não, mas assim, olha, mas... é pouco, porque você libera então, muito folhando, cara.
Então, eu não achei pouco, porque se você fizer todas as fases defendendo tudo, você tem o suficiente pra curar todos, né? Então você não precisa repetir fase, você não precisa fazer
não,
nada.
Não, sim,
você prossegue normal na parada ali, né? É, e se você for fazendo conforme você vai liberando, você sempre vai estar adiantado. Então, na hora que você liberar o folhano, você já vai curar o cara, né? Então, tipo, você não precisa se preocupar tanto com isso se você estiver constantemente fazendo essas batalhas noturnas.
Você sabe o que que pra mim seria um assim, um atenuante dessa coisa? É se você pudesse explorar e depois que acabasse a exploração do dia, você pudesse emendar o da noite.
Então, é isso que eu ia comentar. A minha frustração com essa parada da exploração noturna é você ter que sair, voltar pra base, aí, tipo, volta lá, escolhe a fase noturna, você gasta um dia pra isso, ok? Se fosse uma parada contínua, eu acho que seria muito mais maneiro você ter, tipo, eita, porra, o dia tá acabando, deixa eu correr aqui pra botar meus Pikmin ali dentro pra eles não morrerem, vão pegar os Pirilamp e vambora, sacou? Eu acho que ia ser muito mais legal você ter essa organização
então,
também,
se for,
de voltar
se
no momento certo pra
constante,
isso.
Se fosse constante, seria mais interessante, seria mais divertido e menos frustrante. Porque, poxa, eu, por exemplo, eu tô no 40º dia agora, né? E eu tô ignorando as missões noturnas porque eu tô fazendo as do dia mesmo pra poder completar o 100%. Aí, da agora pra frente, eu vou ter que fazer só missão noturna. Entendeu? E cara, você fazer uma missão noturna, eu acho que eu terminei só o primeiro cenário ou o segundo. Não lembro agora. É... E aí, que bom que depois vão aparecer outros que dão mais de uma save, mas é frustrante você fazer uma parada toda pra liberar um folhano. Eu devo ter uns 10 folhanos lá pra receber ainda.
Eu acho que eu não tive tanto problema, porque eu particularmente, eu achei as fases noturnas muito curtas.
Não, são curtas.
Então, eu meio que não senti muito tempo passar ali, sabe? Então, tipo, o tempo que eu gastei com a recompensa, eu acho que meio que balanceou, sabe?
Agora, os Pikmin Pirilamp são meio OP, né?
Muito. Eles substituíram os Bulbimin, né? Eles substituíram os Bulbimin no jogo, que é imune a tudo, basicamente, né? E você podendo levar eles pra fora depois, né? Em cavernas, você poder usar os Pikmin Pirilamp e tal, você consegue um poder muito além do que você deveria.
Pois é, e eu agora, nessa última caverna que eu tô do pós-game, ela toda hora... Ele meio que fala assim, ah, os Pikmin Pirilampo, vai te ajudar, vai ser mais fácil, porque eles são muito OP. Muito OP, então...
Na minha segunda... Na segunda vez que eu joguei, eu fiz... Eu tinha, acho que, terminado todas as missões noturnas antes de chegar na última caverna, e eu tava com muito Pikmin Pirilampo, cara, muito Pikmin Pirilampo. Aí eu fui na caverna com um Pikmin e botei o resto de Pirilampo e fui direto com o Pirilampo, porque o último boss é muito sinistro, velho.
É, eu não cheguei nele ainda.
Eu precisei de Pirilampo depois, cara, porque a primeira vez eu sofri, eu demorei muito pra matar ele.
Eu imagino. Já que nós estamos falando com spoiler, né, spoiler free, vamos a algumas coisas um pouquinho complicadas. Aliás, antes de entrar nisso, eu esqueci de falar do Salvacão, né? O que vocês acharam dele?
Eu não consigo mais jogar sem ele. Não
eu
existe
uma vida
sem ele.
Eu tô dividido porque eu tô nessa de... Eu gostei muito de usar ele. Eu acho que ele trouxe uma mecânica muito diferente pro jogo. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele facilitou muito o jogo.
É.
Porque, primeiro que ele é muito... Se você for upando da maneira correta, ele fica muito forte. Ele mata qualquer
tesouro
fácil. Ele consegue carregar qualquer tesouro sozinho. Né? Eu acho que ele... E fora que você comprando alguns equipamentos, ele fica imune a tudo também. Então você pode meter ele no fogo que ele não vai morrer. Você pode botar ele no elétrico que ele não vai morrer. Você pode fazer tudo com ele. Né? Então eu acho que ele ficou um pouco apelão demais. Se você quiser, você praticamente só usa ele. Né? Então eu fiquei meio dividido por isso, eu acho que facilitou demais, que aliás é um problema geral que eu tenho com o Pikmin 4, é que eu acho que em muitas coisas eles facilitaram muito o jogo, né, mas aí já é uma coisa um pouco mais particular, porque eu gostava da dificuldade de Pikmin, né, então eu me frustrei um pouco nesse aspecto, mas não acho que seja um erro, talvez pra atrair mais público seja a saída mesmo, né.
Eu gostei no Salvacão, assim, claro, ele traz facilidades, realmente tem hora que fica um pouco estranho, Mas o que eu gostei nele é a verticalidade que ele traz, né? Porque ele transforma o jogo num plataforma.
Uhum.
Então tem partes que é literalmente um jogo de plataforma, que você tem que bater no negócio pra liberar uma flor, pra você subir nela, pular na outra. E eu gostei disso, porque tinha hora que era meio frustrante nos outros Pikmin. Você quer subir e você não consegue subir, você tem que achar uma rampa. E agora você consegue fazer isso de uma maneira mais, assim, orgânica, sabe? Dá mais vida pro cenário. Eu achei uma mudança positiva.
Uma coisa que foi bem-vinda também com o Walt é que nos jogos antigos a IA... Aliás, no terceiro isso já não é tanto problema. Mas no Pikmin 1 e 2, a IA dos Pikmin era muito ruim. Então você ia andando, e aí tipo, você subia numa ponte, ficava os Pikmin embaixo da ponte.
É, eu lembro.
Você ia passar num negócio ali, os Pikmin iam caindo tudo na lateral. E ainda tem um pouquinho disso, dependendo de como você passar. Mas o Ult, ele facilitou nesse aspecto, né? Porque você sobe nele, os Pikmin vão tudo em cima dele, e você vai carregando todo mundo. Então você não precisa se preocupar tanto de, pô, será que o bicho ficou agarrado ali? Que isso eu acho era uma parte meio chatinha, né? Dos anteriores.
Eu não conseguia nem andar mais com os Pikmin solto, cara. É, em situação nenhuma. Eu andava com os Pikmin tudo solto, e eu solto todo mundo o tempo inteiro nele. Contra chefe, eu achei isso muito bom. Contra... Facilita muito, porque você não tem que ter medo de dar uma pancada no meio do coisa e perder 20 Pikmin de bobeira, só porque tu tava andando.
Os momentos que eu usava sem o cachorro, era, por exemplo, assim, tem um inimigo aqui e eu sei que a pancada do cachorro não vai fazer nada nele. Então eu fazia o quê? Eu descia e dava aquele comando de jogar todos de uma vez. Aí era uma vezada só. Aí nesse ponto eu preferia. Agora, tirando isso, 100% montado no cachorro. Outra coisa que eu gostei também é de você conseguir controlar os dois ao mesmo tempo, né? Você tá com um, você vai pra uma área, você pega o outro, vai pra outra área. E cá pra nós, na verdade, você controla é o cachorro. Porque,
sim.
Né, você não controla mais o comandante, né? E é legal que o cachorro também pode pegar Pikmin e levar sozinho, deixar o comandante lá. Fica aí, eu vou ser você.
É, ele é como um segundo capitão, que nem a gente tem no Pikmin 2 e no 3, né?
Eu gostei muito disso, muito. É, e o Lucas, você gostou do cachorro?
Ele é do jogo, ele é a alma desse jogo.
Pessoa é todo adepto dos pets, né?
Ah, eu sou, cara, desde sempre. O tem Luke cachorro, é tem eu, tem pet, tem... É isso, simplesmente.
Achei que o Lucas...
E é da hora ter aquela coisa, tipo, você começa a primeira... Primeira parte que você pega o cachorro, né? Ele tá lá super full, né? Grandão, tá lá, blá, 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 blá. Aí você pega ele filhotinho e você fala, ué.
É legal isso, né? Que ele vai crescendo. É,
muito da hora.
É muito bonitinho. Ele vai crescendo
conforme você vai passando os dias.
Não, e o jeito que os Pikmin agarram nele é muito fofo,
cara.
É muito cara.
Bonitinho, é muito bonitinho.
É muito bonitinho.
Uma coisa que eu acho que eles erraram... É, tanto na questão do cachorro quanto do Pikmin 4 em si... Foi questão de multiplayer. Né? Porque no 3 você tinha essa coisa de você poder dividir tela, cada um controla um capitão ali, né? E eu acho que com o Ult dava pra fazer isso, né? Um controlar o capitão, outro controlar o Ult, e eles botaram aquela mira safada, né?
É muito ruim, né?
Eu achei muito triste isso, cara.
Mas é porque nesse caso é o mesmo problema do Odyssey, né? Do Mario Odyssey. É, não é um jogo pensado pra multiplayer, é só uma gimmickzinha que colocaram ali pra falar que tem, né?
É a solução desde o Mario Galaxy. Desde o Twilight Princess, desde o Mario Galaxy nada, o Twilight Princess já tinha isso, que a outra pessoa controlava a fada, não tinha?
Ah, nossa, sério que tem isso? Eu nunca vi isso, não.
Não, pode ser que eu esteja errado. Aí finge que tem, que ninguém jogou o Twilight Princess de Wii mesmo, só jogaram de GameCube de Wii.
Eu vi na Nintendo World.
Outra informação da Nintendo World.
Falava muito isso na Nintendo World.
Meu Deus.
Não pode falar do Fábio Miyazawa, como é que ele aparece aqui um dia?
Mas eu acho que é importante isso, porque no 3 a gente teve esse multiplayer, né? Então muita gente tava esperando que pudesse, sei lá, jogar com o filho, sabe? Tipo, alguma coisa assim. E aí teve essa frustração na hora que viu que o segundo player era só uma mira, né? Se você quiser jogar multiplayer, vai jogar Dandori, é isso.
É, assim, uma pena, né? Mas, sei lá, sabe? Eu não sei o que pensar. Mas o jogo em si sofreu com algumas polêmicas, né? Tem que trazer aqui, não tem como a gente fugir. Eu vi muita gente criticando o tempo de jogo. Vocês lembram disso?
Não.
Não.
Não? Não é possível. Eu vi gente reclamar.
Ah,
tá, porque o jogo ele não acaba ali, mas tipo assim, subiu o crédito, acabou. Okay. Então.
É, porque na verdade você consegue fazer o. Até subir os créditos, que é você conseguir resgatar o Capitão Olimar, né?
Nossa, agora. É. Nossa, o pessoal encheu um saco com isso.
Nossa, teve gente falando, nossa, fiz com 10 horas, fiz com 13 horas, não sei o quê. E falou assim, realmente você consegue. Eu, particularmente, fiz, eu acho que com 17 ou 18 horas.
Nossa, que eu...
É porque eu fiz aquele sistema que a gente tava falando, que eu não mudava de fase enquanto eu não pegasse tudo.
Pô, mas tem que estar muito desapegado, cara, pra tu conseguir passar a fase pra seguinte e não pegar tudo que você consegue pegar naquela fase que você tá, cara.
E então, aí rolou isso, só que aí, né, subir os créditos não quer dizer que o jogo acabou. Na verdade, o jogo tava só começando, porque depois dos créditos você tem mais duas fases. Duas? São, né?
São mais duas enormes, né?
É duas, isso. Duas muito grandes, em especial a última é bem complicada, pra não dizer chata, porque eu não gostei muito da última. Eu achei muito exagerado algumas coisinhas ali. Mas, assim, não tô falando da última caverna, tô falando do último cenário, né? Muita coisa de veneno e tal. Falei, bobagem, não precisava disso tudo não, podia não ter apostado em outras coisas. E o jogo dá um salto aí, eu devo estar com umas 30 horas de jogo, eu não terminei ainda. E cara, é muito grande, tá? É muito conteúdo.
É muito conteúdo.
Então, assim, eu quis trazer esse tema aqui... Porque se tem alguém que tá com essa dúvida, o jogo é pequeno, o jogo é grande. Não tem nada de pequeno nesse jogo. E ele não é um jogo cansativo, né? É repetitivo, eu posso dizer que é, porque é Pikmin, né, gente? Não tem o que fazer. Mas, assim, cansativo ele não é.
Repetitivo é uma palavra muito forte, que parece, é repetitivo. Ele não é. É repetitivo igual um jogo de luta, é repetitivo.
É isso. Igual um jogo de Mario, é repetitivo. É, você tem toda fase. Entendeu? Eu tô falando
assim. É um repetitivo de uma maneira não pejorativa. Tipo assim,
isso.
E, cara, eu acho o tempo de duração ideal, porque ele não tem barriga. Dentro dele você tem uma porrada de gameplay, entre aspas, diferentes, porque as cavernas são muito diferentes da superfície, os Dandores são muito diferentes de tudo, os Pikmin Pirilampo parece uma coisa de wave, de inimigo e tal, que inclusive podia ser multiplayer essa parte. Tem multiplayer nisso no Pikmin Pirilampo?
Não, acho que é só o Dandori.
Acho que talvez tenha a mirazinha também lá, mas eu não tenho certeza.
Ah, mas ia ser muito maneiro duas pessoas fazendo...
Isso aí a gente tem que olhar. Mas eu acredito que esse Pikmin vai sofrer algumas atualizações, tá? Eu acho que a gente vai ver, não sei se uma DLC paga, mas eu acredito que pelo menos alguma coisinha, um conteúdo extra, a gente vai ver. Porque tem algumas coisas que... Tem limitações que não precisam ter. Por exemplo... O jogo te limita a você ter três tipos de Pikmin somente ao mesmo tempo. Só que na última caverna você consegue ter mais tipos de Pikmin.
Perfeito.
Então, ou seja, é uma limitação que eles colocaram. O jogo consegue fazer. Então, pode ser que uma hora venha algum tipo de liberação pra você ter mais tipos. Não sei se depois que você termina, o Gomid já fez 100% aí, se libera. Libera, Gomid, ou não?
Não, né? Libera.
Então, pode ser que venha numa atualização. E eu gostaria que viesse, porque eu confesso pra vocês que é frustrante. Você tem lá um monte de Pikmin, você quer usar, e a...
Andar com 70 de água, porque assim, não pode.
Então, eu quero. Eu, no começo, eu tava com esse pensamento também, padre. Porque eu gostava, né, de andar com aquele exército colorido atrás de mim, né?
Eu também, então...
Mas em questão de utilidade... Eu acho que não teve um momento do jogo que eu falei, caramba, eu gostaria de ter um tipo de Pikmin a mais que eu conseguiria fazer isso aqui mais rápido. Tipo, o jogo, eu acho que ele te encaixa muito certinho o que você precisa, sabe?
Não é uma questão de utilidade. Até porque, como ele tem um sistema de você transferir a base de lugar, é fácil. As bases são todas próximas, né? Aliás, palmas, dona Nintendo, parabéns que você não colocou animação pra mudar a base de lugar, de eu ter que ver ceninha e ficar pulando.
Nossa,
é coisa de segundo. Apertou, muda a base, sim, mudou, acabou. Isso, eu queria que isso funcionasse. Eu gostaria que isso acontecesse também, pra poder tirar aquelas animações de você pulando em caverna. Eu não aguento mais aqui. Você tem que... mas depois assim, você pula uma vez, duas, três, mas depois você quer ficar pulando direto, então... Sabe, podia ter tirado.
Eu acho que também você não andar com todo um monte de Pikmin é uma boa, porque, cara, eu não sei se vocês usam muito aquela pancada do... Tá todo mundo no cachorro.
Sim,
aí bate, cai todo mundo em cima do bicho e mata na hora. Tipo,
O gelo morre.
Direto.
O soro com de gelo, o de pedra e o essencial. Então qualquer porrada é tipo hit kill. Se você tá com isso, os roxos, não sei o quê. É uma porrada pra matar qualquer coisa. Eu acho que...
Não, mas assim, eu tô falando que tem horas... Tem horas que eu fico frustrado. Tem horas que eu tô assim, eu tô indo pegar alguma coisa, aí no meio do caminho apareceu um item, e esse item tá num lugar alto e eu não tenho um piquimim amarelo, eu não tenho um piquimim alado pra poder jogar. Eu falei assim, pô, se eu tivesse mais algum...
Dandori.
Oh,
é.
Ah, mas eu queria que liberasse.
Mais, irmão.
Dá pra liberar dentro da caverna, tem como você ter um monte, por que que do lado de fora você não pode ter? Se você não quer usar, você não usa. Ah, eu alô, gostaria de moto? Usar.
Não, meu amor, o padre falou que teu jogo é mal feito aqui, meu amor. Falou que realmente...
Falei, você está botando falei.
Poucas opções de Pikmin pra ele usar, ele tá insatisfeito com o seu
falei,
jogo, meu amor.
Falei, falei. Aliás, uma curiosidade.
Fala.
Falando de jogo mal feito, entre aspas, não é mal feito, ele é muito bem
vai
feito.
Vai falar de Final Fantasy?
Ele foi... Não, ele foi feito na Unreal Engine.
Né? Ah, é verdade. É.
Isso é muito legal de ressaltar, porque o pessoal tem um preconceito com a Unreal Engine, né? Ah, porque só faz jogo sem alma, que não sei o que, quando você sabe usar...
É. Né? O jogo do Donald Trump foi feito na Unreal. E o pessoal não fala disso.
Qual jogo?
O do Donald Trump. É uma informação que eu tenho, que eu queria muito. Pois é. Eu nunca soube onde usar essa informação. Eu nunca cheguei a ter oportunidade. Existe um jogo do Donald Trump e é feito em Unreal, tá?
Olha lá. Eu já fiz um jogo em Unreal uma vez.
Pikmin 4?
Então,
fica a informação aí.
O do Donald Trump.
Aí daqui a pouco você descobre que o Luca fez...
O jogo era do Donald Trump.
Daqui a pouco você descobre que o Luca fez algum remake de Zelda Ocarina of Time e colocou a cara do Donald Trump.
O Luca é o contrato aquele homem. Ele é aquele homem.
Total.
Ó, agora antes da gente encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês.
O Luke encerrou.
O Luke encerrou. Eu tenho mais coisa pra falar. Estão querendo me calar.
Eu achei que o padre já ia virar e falar assim.
Tô brincando.
Então, pra gente encerrar o episódio, eu já adiantei. Eu já fui na frente dele. Ó. Vai pra encerrar, mas é uma pergunta que eu quero fazer. Se vocês fossem agora executivos ali da Nintendo... Executivos não, criadores da Nintendo ali, fazendo Pikmin 5. Vocês podem criar um novo Pikmin. Como seria?
Eu queria um Pikmin Bomba.
É uma boa.
Um Pikmin Bomba seria legal.
Eu queria um Pikmin Bomba. Porque aí você já tem bomba. Você já tem bomba agora. Então, assim, se você transformar ele, no, tipo assim, tirar o item e colocar um Pikmin Bomba, eu acho que seria legal. Só que aí o Pikmin Bomba é aquele negócio assim. Você tem que pensar duas vezes onde.
Não, eu não tenho coragem, né? Pikmin Bomba, não tenho coragem, não.
Kamikaze, Pikmin, Kamikaze.
Eu faria um Pikmin, cara, que você joga ele no inimigo. Aí, tipo, se o inimigo comer ele ou qualquer coisa assim, ele, tipo, vai dominar a mente do bicho e você fica com aquele bicho, tipo, te acompanhando, tá ligado?
Pô, é, da hora.
O branco faz isso, mas envenena,
né? Mata, né? Eu gostaria de um
ele que, tipo, quer um parasséptico.
Isso o bicho, tá ligado? É um
parasséptico. Não, ele quer o fungo lá do Last of Us, né? Ele quer isso? Tomou conta do corte?
Olha a ideia. Tá novas mecânicas. Um Pikmin de viagem no tempo. Pra você controlar coisas com viagem no tempo, assim. Pô, da hora.
Tem nada a ver, Luca.
É uma planta de fogo, é uma planta de gelo, é uma planta de pedra.
Mas aí tu puxa ela viaja no tempo, pô. Eu queria um que ele cavasse, só que ele batesse cavando, ele chegasse por baixo nos inimigos. E ele fizesse buraco embaixo dos inimigos.
Eu queria um Diglett.
Aí, pô, quando tu bota a flor na cabeça dele, junta mais dois, aí ele fica três. Aí ele vira um Dugtrio. Era o que eu queria.
Mas assim... sem zoeira, eu falei esse negócio de Pikmin Bomba, mas se a gente tivesse um Pikmin, porque todos os Pikmin são muito fofinhos, né? Tinha que ter um Pikmin raivoso, ou um meio nervoso, assim, sabe?
O roxo, pô.
Não, o roxo não é nervoso. Olha, você olha pra aquele. É a única coisa que você vê de nervoso nele, você parece que ele comeu umas 10 coxinhas. É isso.
O que seria um Pikmin nervoso pra você?
Não, um Pikmin com cara de bravo. Isso, tipo um Hulkzinho da vida.
Eu em casa não sabe o que aconteceu aqui, mas...
Qual o elemento que ainda não foi usado? A gente tem Pikmin que lida com fogo, gelo, tem o de pedra, tem o de água, tem o elétrico, a gente não tem nenhum de vento.
A gente não tem de vento, mas...
O Aang agora é Avatar, linha de Aang.
Podia ter um que produzisse vento.
Podia ter um que seria todos, né?
Aí já que Pikmin é parecido Avatar. Com... Já que Pikmin é parecido com Pokémon, pode ter um Pikmin dragão.
Nossa.
Ó.
Nossa.
Ó. É isso, gente. Acabou.
O Pikmin planta. Será que vai?
Pikmin de planta, pô. Pikmin de planta. Será que a gente vai ter um Pikmin de planta? Não, mas o Luca quis encerrar esse episódio, mas eu não posso encerrar esse episódio sem fazer um comentário. Esse jogo, ele é um soft reboot. E eu confirmo isso. Porque não tem condições do Olimar acreditar no Louie de novo. Não tem condições.
Padre, a gente às vezes é boba. Padre,
ele acredita do 2 pro 3. O que, que custa ele acreditar do 3 pro 4?
Não acredita. Ele fica olhando assim, ah, o Louie tem o jeito dele. Ele fica falando assim, o Louie tem o jeito dele. Ele sabe o que está fazendo. Cara, tá Louie, te matando.
Não, o Louie tentou matar o Olimar no segundo jogo, cara. É... E o Olimar simplesmente falou, pô, tá de boa, brother. Bora junto comigo lá de volta pro planeta, mano.
Cara... O Louie é muito ordinário, porque...
O Olimar vê bondade, onde
pra
não
quem
tem.
Não tá ligado, pra quem não tá ligado na história do Pikmin, tanto o Louie quanto o Olimar trabalham pra uma empresa. E tipo, o Louie é literalmente aquele cara que quer passar a perna no outro pra ser promovido. E o Olimar, tipo assim, só que passar a perna, no caso, é matar o outro, né? Pra poder conseguir um cargo maior. E o Olimar tá lá de boaça.
Ah, o maior não, o Louie só quer comer, cara. É o único objetivo dele. Ah, ele faz tudo pra comer.
Não, e ainda é pior ainda, então.
É pior ainda.
Será que então seria Pikmin uma alegoria para os pecados capitais?
Nossa, Zé.
Sempre
não
tem essa,
ver.
Né? Sempre tem a teoria Bob Esponja. Assim, é os
todo lugar que você, você consegue botar, pô, sabia que o Louie é a gula? É um pecado capital, o Louie.
Na verdade, o Louie são todos, né? O Louie é a gula, é a ira, é a luxúria, é tudo, né? O Louie tem todos dele, né?
Viu?
Enquanto isso, o Olimar é só a bondade. O Olimar as três virtudes teologais: fé, esperança e caridade.
Caraca,
cara.
Viu?
O padre falando de religião, eu já ia perguntar: será que tem alguma creepypasta de Pikmin?
Deve ter, mano.
Claro que tem,
ter.
Mano. Tem de tudo. Ter. Se tu procurar, tem creepypasta tua. Claro que tem.
Agora, eu vou criar uma creepypasta minha.
Deve ser uma creepypasta bonitinha, né? Porque a casa toda arrumadinha, onde tá os caras agora. Tudo
de dia, né, irmão? Imagina de noite.
Inclusive, tem uma teoria agora. Tem uma teoria agora. O mundo do Pikmin é pós-apocalíptico, sim. Só que o apocalipse que aconteceu no mundo do Pikmin, na verdade, não foi um apocalipse no sentido de apocalipse zumbi, de uma bomba que estourou, nada disso. Foi o arrebatamento. Todo mundo foi arrebatado aos céus.
Eita.
Todo mundo foi levado aos céus e ficou só as plantas.
Viu? Ah, por mim, achando isso, que por mim, Pikmin é o arrebatamento.
É o arrebatamento.
E é recente, porque não tá suja ainda a casa. Por que que precisa ser uma coisa?
Tem fogão aceso, tem comida nas coisas. Tipo, é muito recente.
Acabou de acontecer.
Inclusive, isso foi uma frustração. Uma frustração assim, não me frustrei, né? Mas eu gostaria que tivesse aparecido, mano, de alguma forma, algum humano. Tipo, eu tava esperando que o boss final ia ser um humano, tipo, tentando esmagar, sei lá, tá ligado? Tipo, eu fiquei meio frustrado de não ter aparecido nada, assim, nenhuma sombra.
Mas a casa tava com as coisas recentes, fogão aceso, água fervendo, essas coisas. Porque, na verdade, quem estava cuidando da casa era ele, Chibi Robô. Era ele que estava lá na casa.
Era,
porque
sim.
É ele que trabalha enquanto os humanos não estão. É ele que cuida de tudo. É ele que vai voltar e nós vamos ter um novo jogo de Chibi Robô. Eu creio.
Resumindo, Chibi Robô e Pikmin são as melhores franquias da Nintendo. A gente pode encerrar
esse podcast por aqui. Muito obrigado. Se passa no mesmo universo. Inclusive,
no mesmo universo.
Aquele robô que a gente consegue encontrar na casa juntando as peças todas é aquele robô do Chibi Robô lá. Aquele cara super-herói.
Pô,
Eu tenho muita pena de vocês.
Eu fico triste por vocês.
Zé,
pela
você
ilusão
não vai,
onde vocês
você
estão.
Não vai acabar com o nosso sonho. Sai daqui, vamos acabar esse episódio antes que você tente acabar com a nossa alegria.
Aí, hein, padre. Agradecer.
Tá observando aqui, Zé.
Cadê o meu? O meu tá aqui, ó. Caraca, eu não acredito que em um podcast a gente tem 100% das vendas do Amiibo do Chibi Robô.
A união dos Amiibos do Chibi Robô nesse momento acontecendo. Sim. Uma pena que vocês não têm o vídeo disso pra ver acontecendo. Uma pena.
É, vocês iam ver as únicas duas peças vendidas aí num planeta do Amiibo do Chibi Robô.
meus queridos, chegamos ao final desse episódio épico sobre Pikmin 4, desbravando esse novo mundo e com certeza exaltando a franquia Chibi-Robô, que é a próxima que vai ser ressuscitada, eu tenho certeza disso, para o desespero do Zé e para o conhecimento do Luca, que o Luca ainda não conhece Chibi-Robô, né, Luca?
Ele não era nascido.
Ah, cara, eu nasci em 2006, né?
Ai, eu esqueço que o Luca é um feto.
O pior é que às vezes eu juro que deve ter gente que acredita que eu sou de 2006, por aí.
Mas é, ué.
Luca!
Gente, na verdade, eu sou de 2007.
Eu ia falar um negócio, mas não, eu ia te expor muito. Então, eu vou pedir. Eu vou expor e vou pedir pro Jonathan cortar isso da gravação, tá? Esteja avisado, Luca. Te expus, mas ninguém vai saber. Só a gente aqui.
Ih, o que será que foi esse teor? Será que foi demissão?
Não, demissão... Gente, eu não posso demitir o Luca. Porque se eu demitir o Luca, o que vai ser de mim?
É, ah, não, obrigado, hein? Mim.
Porque assim...
Ah, não, entendi.
O que vai ser de mim mesmo? Porque o Zé já tá com os dias contados pra poder ir embora. Porque, né, daqui a pouco vai dar um pé na bunda da gente. Eu vou ficar sozinho aqui, então eu preciso do Luca.
Por quê?
Porque agora você é famoso, meu filho. Você é famoso.
Ah, então a gente não pode. Daqui a pouco eu não tenho mais tempo com os amigos, cara.
Justamente.
Eu não tenho assim, tempo, não.
Por isso que o Gomid tá aqui hoje, já pra gente ir treinando.
Pra dar uma treinada, porque o Gomid
vai entrar
no lugar.
Todo mundo que entra e participa aqui, gente, é um teste. Pra saber caso alguém saia. Sim. Se alguém sair, será que esse aqui vai dar conta?
Aguardem. A nova geração do Project NCast é o Daniel, o Gomid e o Padre.
Nós estamos em constante teste de novos membros. Porque a gente não sabe o dia
o
de amanhã.
O Padre daqui a pouco sai e bota o Igor também. É a questão de tempo.
Vai ser o Igor, Daniel e o Gomid.
Meu Deus, acho que são três pessoas que eu nunca imaginei se falando.
Daniel.
Pior que é verdade.
Eu não consigo nem ver eles três falando um com o outro. Vamos fazer um episódio de surpresa? Vamos fazer um episódio de Smash Bros. Aí a gente chama eles três e sai todo mundo.
A gente fica quietinho e deixa só os três interagirem.
Sim, tá aqueles... Aqueles blind date da vida?
Sim, exatamente.
Tá bom, eu apoio.
Olha lá, o Gomid ele já sabe, já, da hora é isso, né?
Ai, ai. Gomid, meu querido, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre muito bem-vindo aqui, viu?
Ah, que isso, gente. Muito obrigado por me convidar. Eu adoro quando vocês me chamam. Eu sempre fico feliz. Apesar do Luca ter passado, né, o recado em cima da hora, foi muito legal.
É sempre assim. Sempre
assim. Isso pra você, porque pra gente já tá marcado um tempão. Ele que não tinha visto.
Eu tranquilo ali, pô, vou dar uma deitada aqui. O Luca, bora? É ok, moço?
Bora.
Mas é muito bom, gente. Eu adoro bater papo com vocês.
O que disse,
vocês.
Amigo?
Adoro bater papo com vocês, principalmente sobre uma franquia tão maravilhosa quanto Pikmin. Aguardo o nosso episódio de Chibi-Robô.
Isso, nossa, vamos fazer.
Vamos
fazer um episódio de Chibi-Robô.
Eu vou ficar com dor de barriga nesse dia.
Ah, eu vou também, vou ficar com dor de barriga junto com o Luca. Eu e o Luca.
Vamos fazer um episódio sobre Chibi-Robô. Inclusive, eu tô pra voltar a fazer live esses dias. Eu vou ver e vou organizar aqui. Eu acho que o meu. Tem que ver se o GameCube tá legal pra poder fazer live. E eu vou fazer live de Chibi-Robô.
Nossa, me avisa, padre, que eu atraso os vídeos do Zé pra te assistir.
Tu não é maluco?
Isso aí.
Tu não é maluco?
Zé, você tinha que fazer um vídeo entrando no mundo do Chibi-Robô.
Não, tinha não, padre, tinha não.
Tinha sim.
Ah, tinha não. Tinha. Mas posso dizer uma parada legal pra vocês? O vídeo de Pikmin eu postei no YouTube como que eu não queria nada, né? O vídeo de Pikmin em 2 dias bateu mais de 100 mil views.
Aí,
fácil.
Olha,
ele
só.
É o meu vídeo que bateu mais rápido número no YouTube, né, no caso.
Aí,
só.
Viu? Ah.
O do Pikmin.
Mas Gomid, onde que o pessoal te encontra, o pessoal te acompanhar?
Vocês podem me acompanhar em qualquer rede social, no @Gomid, ou vocês podem me acompanhar lá no YouTube, no canal Numa Sentada, onde eu zero jogos numa sentada.
Foi o que ele disse.
Na moral, mano.
O cara é o rei do trocadilho. Cara.
Por que você acha que meu primeiro vídeo foi Pikmin numa sentada, meu amigo?
Aí é difícil. Aí é nessa altura ninguém mais tá ouvindo já. Eu acredito que esse final ninguém escuta. Então...
Melhor a gente caminhar pro final, gente, pelo amor. Eu sou o Padre, você pode me encontrar nas redes sociais como Edson Ribeiro.
Eu sou o Luca, você pode me encontrar lá no Twitter, @LucaToys, @LukaToys, tudo junto, é igual a cantora Luca, sempre bom lembrar.
E eu sou
Apesar
Daniel...
de eu não ser o Lucas, tá?
Oi, Lucas!
Ah, pra mim era Lucas. E eu Luca. Sou o Daniel Rensober, você pode me encontrar no Twitter como... Qual é o arroba do Daniel? É arroba...
Daniel Rim, não é?
Daniel Rim. Nossa.
Eu sou o Eric Araki, você pode me encontrar todo dia na Pokémon Clube, tá? Como editor-chefe e líder da Elite dos Quatro. e dono de um Mood Shine.
O Zé tem sérios problemas de personalidade, né? Ele tem várias. Ele é praticamente um Sensui do
Yu Yu Hakusho. É porque eu tento ao máximo evitar ser eu mesmo.
Ah, sim, entendi. E na Sons Psicóloga. Pra Gente NCast, toda sexta-feira, por volta do meio-dia, tem episódio novo pra você em todos os serviços de streaming de áudio, ou então no nosso site, projectn.com.br, onde você encontra as últimas notícias do mundo Nintendo. Um grande abraço, até a próxima.
Valeu, gente, beijo.
Falou.
Beijo, valeu. Beijo, valeu. Fui. Faz, padre.
Fui.
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 Beijo. Fui pequenininho.
Esse podcast foi editado por Jonathan Sidoski. Game over.